do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia, mais uma ação para o combate à Covid-19.
O Ministério da Saúde realiza evento piloto do Plano Nacional de Testagem. Graziela Mendonça.
Serão distribuídos aos estados cerca de 60 milhões de testes de antígeno, aqueles que têm resultado mais rápido.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Financiamento para produzir mais.
Agricultores já contrataram 27 bilhões de reais em crédito rural. Luana Karen.
Um aumento de 16% em relação a julho do ano passado.
Comprou ingresso para um evento cultural, artístico ou de turismo que acabou cancelado em função da pandemia?
Nova lei amplia prazos para remarcação ou crédito de serviços contratados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Além da vacinação, o Ministério da Saúde está investindo em mais uma estratégia no combate à Covid-19.
É o Plano Nacional de Testagem, que teve um evento piloto realizado no fim de semana em Brasília.
60 milhões de testes rápidos vão ser enviados aos estados.
Neste fim de semana, o Brasil passou a marca de 200 milhões de doses de vacinas distribuídas.
Cerca de 200 pessoas foram testadas para a Covid-19 no evento piloto, realizado em uma feira de Brasília. Os resultados dos testes rápidos foram entregues em até 30 minutos. Quem testou positivo recebeu orientações e um atestado médico para cumprir o isolamento. O servidor público Antônio Matias aproveitou para checar se estava com o vírus e saiu aliviado com o resultado negativo, mas ressalta que vai continuar com os cuidados.
Eu estava passando aqui na feira, aí vi, mesmo já ter tomado as duas doses da AstraZeneca, eu que vou fazer o teste. Deu negativo. Continuar com os cuidados, máscara, lavando as mãos.
O evento foi o pontapé inicial para o Plano Nacional de Testagem do Ministério da Saúde, que será aplicado em todo o país. O objetivo foi avaliar a estrutura de testagem, o tempo necessário, o perfil dos voluntários e a aceitação em fazer o teste. Nos próximos dias, serão distribuídos aos estados cerca de 4 milhões de testes de antígeno, aqueles que têm resultado mais rápido. No total, serão enviados 60 milhões de testes desse tipo, adquiridos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a testagem em Brasília e ressaltou que o objetivo é ampliar a estratégia de combate ao vírus também para quem está sem sintomas.
Hoje, com o teste rápido de antígeno, o resultado ele é quase que imediato e as decisões sanitárias elas podem ser tomadas com maior celeridade.
E neste sábado, o Brasil atingiu a marca de 200 milhões de doses de vacinas distribuídas. O ministro Queiroga ressalta a importância da vacinação em massa na redução dos números.
E nós temos, no último mês, um cenário epidemiológico mais favorável, com a redução de casos, com uma menor pressão sobre o sistema de saúde, redução de óbito, e isso é fruto do sucesso das medidas sanitárias que têm sido colocadas em prática.
Segundo o ministro, cerca de 70% da população acima de 18 anos já tomou ao menos uma dose de vacina e 30% completou o ciclo de imunização. A previsão do Ministério da Saúde é distribuir 60 milhões de doses em agosto e outras 60 milhões no próximo mês. Reportagem Graziela Mendonça.
Segundo o balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Saúde, quase 95% dos voluntários que fizeram o teste no sábado tiveram resultado negativo para a Covid-19.
Cerca de 5% testaram positivo e foram encaminhados para o isolamento em casa.
O Brasil alcançou mais de 164 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 115 milhões de pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 49 milhões e 600 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal Federal mais de 203 milhões e 900 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
569.492 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.255.927 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 20.378.570.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Maior treinamento da Marinha no Planalto Central, a Operação Formosa, teve hoje uma simulação de um conflito armado.
Neste ano, o treinamento foi realizado em conjunto com o Exército e a Aeronáutica.
A operação é realizada todos os anos em Goiás.
O presidente Jair Bolsonaro acompanhou hoje o treino militar.
Ataques de tropas inimigas, troca de tiros e lançamento de foguetes, busca de artefatos explosivos e socorro para militares feridos. Essas são algumas das situações reais em momentos de conflito que foram reproduzidas pelos fuzileiros navais na Operação Formosa. A operação é feita todos os anos desde 1988 pelos fuzileiros navais em um campo de operações no município de Formosa, no estado de Goiás. Ali, eles desenvolvem treinamentos completos, com uso de armamentos, munições e veículos blindados. O comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, vice-almirante Carlos Chagas Viana Braga, explica que neste ano, além da Marinha do Brasil, a operação contou com a participação do Exército e da Força Aérea.
As atividades conjuntas, elas vão trabalhar em três áreas específicas. Na parte de coordenação de apoio de fogo, que é exatamente o tiro com artilharia, com os foguetes, essas coisas todas. O outro aspecto é a parte de coordenação do espaço aéreo. E nessa parte vai estar trabalhando basicamente a Marinha junto com a Força Aérea. E um terceiro ponto é na área de operações especiais. Está previsto o salto de paraquedas, integrando militares da Marinha e do Exército Brasileiro, saltando de uma aeronave da Força Aérea Brasileira.
Os fuzileiros da Marinha simularam uma operação anfíbia, onde há desembarque de veículos do mar para a terra e conflito com forças inimigas. Eles também reproduziram um envio por paraquedas de militares da área de saúde para atendimento em região de conflito e o uso de blindados equipados com UTI, e apresentaram como seria o teleatendimento por um cirurgião. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a operação.
Nossas Forças Armadas estão preparadas não só para o ataque, mas sobretudo para a defesa e para dar um suporte como esse avançado de vida a algum militar que tenha se ferido em combate.
Mais de 2.500 militares participam da missão, que saiu do Rio de Janeiro, passou por Brasília e seguiu para Formosa, em um percurso de 1.500 quilômetros, com 1.500 toneladas de equipamentos. Foram usados 160 veículos, como blindados, lançadores de mísseis e de foguetes. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a operação. De Formosa, em Goiás, Márcia Fernandes.
E no sábado, em Resende, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou a entrega do espadim a mais de 400 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras.
A cerimônia de entrega do espadim é um dos momentos marcantes vivenciados pelos militares.
O objeto é uma réplica em miniatura da espada usada por Duque de Caxias, patrono do Exército e considerada símbolo da honra militar.
O primeiro ano dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras é marcado pela tradicional solenidade do espadim. É o momento em que eles recebem uma réplica, em tamanho reduzido, da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O comandante da AMAN, General Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, fala da importância desse momento na formação militar dos jovens.
Título que não se atrela a nada mais senão à nobreza de caráter, que se reflete na integridade, na probidade, na honestidade, na lealdade. Valores praticados à exaustão nesta casa, forja de futuros líderes.
O cadete Bruno Moraes recebeu das mãos do pai, José Roberto Souza Santos, o símbolo da conquista.
A gente batalhou muito para chegar até aqui, passou por muitas dificuldades e hoje a gente consegue se sentir materializado na forma do espadim, o quão a gente é importante, né?
Eu acho que todo pai gostaria de ver o filho numa profissão, cumprir a sua parte, né?
Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia, o ministro da Defesa, General Braga Neto, reafirmou o compromisso das Forças Armadas na defesa da soberania nacional.
O braço forte, mão amiga, acompanhou a evolução social, política e militar do Brasil, seguindo exemplos de nosso patrono, o Duque de Caxias, e o destemor dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira.
409 cadetes receberam o espadim nesta turma de 2021. De Resende, no Rio de Janeiro, Alessandra Lago.
No céu da Amazônia, aeronaves não tripuladas monitoram a floresta e impedem crimes ambientais em tempo real.
A nova ferramenta já auxilia militares e órgãos de fiscalização dentro da Operação Samaúma, que segue até o final de agosto no combate ao desmatamento e outros crimes ambientais.
O Sistema Aéreo Remotamente Pilotado, SARP, possui tecnologia para captar e fotografar imagens no solo e enviar em tempo real aos órgãos de fiscalização e de segurança. Até o momento, militares das Forças Armadas e agentes de órgãos como IBAMA, ICMBio e Polícia Federal aplicaram mais de 55 milhões de reais em multas, apreenderam 2.300 metros cúbicos de madeira e embargaram cerca de 5.500 hectares de terra. O presidente do grupo de trabalho do SARP, Brigadeiro Marcelo Schiavo, explica como a aeronave é utilizada.
O SARP mantém o acompanhamento e o centro de controle consegue visualizar tudo o que está acontecendo na área de operações, avisando, por exemplo, uma alteração que seja necessário informar aos órgãos de controle, como, por exemplo, deslocamento ou fuga daqueles que estavam praticando aqueles crimes.
A aeronave não tripulada tem a capacidade de monitorar a Amazônia em um raio de 1.000 quilômetros a partir da base aérea de Caximbo, no sul do Pará. O Brigadeiro Schiavo destaca os benefícios da aeronave para a operação.
A operação ganha muita rapidez com o uso do SARP, porque ele está conseguindo monitorar em tempo real tudo o que está acontecendo, enviando para o centro de análise. E a partir dessa análise, ocorrida em tempo real, é possível fazer o acionamento dos órgãos de fiscalização para fazer a atuação no local do delito.
A Operação Samaúma acontece em terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e em áreas de propriedade da União em 26 municípios do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. A atuação ocorre nas localidades onde foi verificada a maior incidência de crimes ambientais. Reportagem Lani Barreto.
E você, o que pode fazer para diminuir os riscos e impactos de desastres como incêndios florestais e pandemias?
O desafio proposto em mais uma edição da campanha Aprender para Prevenir é que cada pessoa pense sobre o tema e compartilhe as respostas.
Saiba agora como participar.
Desastres aqui, como prevenir? Esse é o tema da campanha Aprender para Prevenir, que está na sexta edição. O objetivo é alertar e orientar os brasileiros na prevenção de riscos e desastres, como deslizamentos de terra, incêndios florestais, inundações e a própria pandemia de Covid-19. Os interessados devem produzir e compartilhar vídeos de até um minuto nas redes sociais sobre o tema.
Pesquise o que acontece em sua região
e o que fazer para prevenir.
Use a criatividade e no seu estilo.
Grave um vídeo de até um minuto. Poste nas redes sociais com a hashtag Aprender para Prevenir 2021.
A campanha, que existe desde 2016, já contou com a participação de quase 360 instituições, entre escolas, defesas civis, universidades e sociedade civil. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, Coronel Alexandre Lucas, destaca que a iniciativa provoca uma reflexão individual.
Desastres aqui, aqui é onde eu estou, aqui é onde eu moro, aqui é onde eu sofro. O grande valor dessa campanha é exatamente possibilitar uma reflexão individual da minha contribuição. Eu fazendo um vídeo, eu vou ser obrigado a pensar nisso.
A campanha tem a coordenação do programa Semadem Educação, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O diretor do Semadem, Oswaldo Moraes, destaca a importância do diálogo para a redução dos impactos dos desastres.
Nós não temos mecanismos para dominar a natureza. Agora, a atividade social que nos permite levar principalmente as populações vulneráveis e levar as próximas gerações informações relevantes para que nós possamos conviver e mitigar os efeitos dos eventos extremos, certamente é de nossa capacidade de tentar.
Os vídeos podem ser inscritos de forma individual ou institucional até o dia 30 de outubro. Para preencher o formulário de participação e mais informações sobre a campanha, é só acessar educação.semadem.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Teve algum evento cultural, artístico ou de turismo cancelado em função da pandemia?
Daqui a pouco a gente traz detalhes de uma nova lei que amplia os prazos para remarcação ou crédito de serviços contratados.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em outubro já podem sacar em dinheiro ou transferir o benefício da poupança social digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem, na opção Saque sem cartão.
Quem preferir, ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou na rede lotérica de todo o país.
Os produtores brasileiros já contrataram 27 bilhões de reais em crédito rural no mês de julho.
O valor é 16% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado.
A maior parte dos recursos é para custeio, como compra de sementes e defensivos agrícolas.
Também teve crescimento de contratação de crédito por parte dos pequenos produtores.
Em Chopinzinho, no Paraná, o produtor rural Cleudi Magiero cultiva 220 hectares de terra, com destaque para a produção de soja e trigo. Para manter e até expandir o negócio, ele contou com o apoio de linhas de crédito rural.
Utilizamos recursos para custeio de trigo e soja. Também agora no mês de agosto tivemos a felicidade da aprovação de um investimento para aquisição de um caminhão zero quilômetro, que será utilizado no transporte de nossa produção da propriedade até as cerealistas do nosso município, que até a safra anterior era efetuada de forma terceirizada.
Em julho, o primeiro mês da safra 2021-2022, as contratações de crédito rural chegaram a 27 bilhões de reais, um aumento de 16% em relação a julho do ano passado. Do total contratado, quase 7 bilhões foram para investimentos e 16 bilhões e 500 milhões foram para operações de custeio. Para Wilson Vaz de Araújo, diretor de crédito e informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os números podem indicar bons resultados para a safra atual, que termina no ano que vem.
Esse desempenho superou, né, todas as observações de anos anteriores, no mês de julho, um pouco em função de investimentos que deixaram de ser contratadas no final do plano safra passado, e sobretudo pela credibilidade dos produtores rurais na produção agrícola, com sinais de que isso deve persistir nos próximos meses. E sinais de que teremos, né, novamente, se as condições climáticas ajudarem, uma safra bastante boa ao final de 2022 também.
O maior crescimento em tomada de crédito foi registrado entre os pequenos produtores, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Foram 6 bilhões e 600 milhões de reais, 56% a mais que em julho do ano passado. Desse total, mais de 4 bilhões foram para custeio e quase 2 bilhões para investimentos. Reportagem Luana Karen.
Daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo de inscrições para a lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
O sistema disponibiliza vagas em universidades públicas a partir da nota do Enem.
O resultado da lista de espera vai ser divulgado no dia 18 e as matrículas podem ser feitas a partir do dia 19.
As inscrições podem ser feitas pela internet em sisu.mec.gov.br.
E candidatos que querem cursar cursar uma faculdade particular neste segundo semestre devem ficar atentos.
Começam amanhã as inscrições na lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais.
Essa etapa é voltada para os candidatos que não foram selecionados na primeira nem na segunda chamadas e terá o prazo de apenas um dia.
As inscrições terminam na quarta-feira, dia 18, e podem ser feitas em prouniportal.mec.gov.br.
O resultado da lista de espera vai ser divulgado na sexta-feira.
E quem ainda aguarda uma oportunidade para cursar uma faculdade com o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, deve consultar a lista de espera, que está disponível até o dia 31 de agosto.
As inscrições devem ser confirmadas na página do FIES na internet e, num prazo de 5 dias, a documentação necessária deve ser entregue à instituição de ensino selecionada.
A lista de espera e os formulários de inscrição estão em portalfies.mec.gov.br.
E já estão disponíveis os locais de prova para inscritos no Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
O exame vai ser realizado no dia 29 deste mês, para mais de 1.600.000 jovens e adultos.
O Enseja permite que jovens e adultos que não concluíram os estudos possam realizar a prova para ter o certificado dos ensinos fundamental e médio.
O documento está disponível em ensejanacional.inep.gov.br.
A pandemia afetou a economia como um todo, mas alguns setores sofreram ainda mais.
É o caso do turismo e da cultura.
E para auxiliar essas áreas a se reorganizarem financeiramente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que amplia o prazo de remarcação, crédito ou reembolso de valores de serviços contratados.
Catarina Marcato, que é artista de teatro e professora de canto em São Paulo, passou 2 anos se especializando fora do país. E quando voltou, sentiu na pele os impactos da pandemia.
Eu consegui dar minhas aulas de canto online, mas assim, tudo foi parado, né? Muitos projetos foram congelados, muitos cancelados. Então, a cultura sofreu um impacto muito grande.
A ideia da lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em julho é estender até o fim de 2022 a ajuda para organizadores de eventos e demais serviços culturais e turísticos, consumidores, prestadores de serviços, artistas e profissionais contratados para a realização de eventos terão até 31 de dezembro do ano que vem para realizarem a remarcação, a concessão de crédito ou a devolução de valores dos serviços adquiridos. Isso porque, se todos os consumidores pedissem ressarcimento imediato dos valores, muitos fornecedores poderiam falir. O coordenador-geral de Estudos e Monitoramentos de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, Frederico Moeste, dá os detalhes.
Primeiro, nós estamos falando de serviços, reservas e eventos que foram inicialmente agendados para os anos de 2020 e 2021. Segundo ponto, havendo o adiamento ou cancelamento, o consumidor tem o prazo de até 120 dias para requerer a remarcação ou a disponibilização do crédito. E, por fim, a remarcação ou o uso do crédito poderá ocorrer até o final do ano de 2022.
Para a artista Catarina Marcato, de São Paulo, a ajuda é bem-vinda.
Eu acredito sim, eu espero que essa lei nos ajude de diversas formas, porque se a gente tem aí uma possibilidade de um reembolso, se a gente tem uma possibilidade de remarcar as coisas ao invés de cancelá-las, puxa vida, isso salva muitos empregos.
Consumidores que já emitiram créditos ou vouchers no ano passado ou no início deste ano não precisam acionar novamente o prestador de serviço para prorrogar a data limite de utilização. O crédito passa a valer automaticamente para utilização até o dia 31 de dezembro de 2022. Reportagem Cleide Lopes.
A qualquer hora do dia, em casos de urgência e emergência, são os SAMUs que prestam os primeiros atendimentos à vítima até que ela seja encaminhada ao hospital.
E o Ministério da Saúde está reforçando esse serviço.
As cidades de Cansanção e Ibacaraí, na Bahia, Lima Campos, Pastos Bons e Santa Rita no Maranhão e Joca Marques no Piauí passam a contar com novas ambulâncias.
Um investimento de quase R$1.500.000 para que mais vidas sejam salvas.
O SAMU está presente em mais de 3.800 municípios, cobrindo 85% da população.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Começa em todo o país Semana Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais.
Superior Tribunal de Justiça decide que sindicato responde por prejuízos causados por advogado que se apropriou de valores em ação de filiado.
Homem que divulgou ofensas em grupo de WhatsApp é condenado no Rio Grande do Norte.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje a Semana Justiça pela Paz em Casa, que tem o objetivo de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha.
O evento, promovido por uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com os tribunais dos estados, concentra esforços para agilizar processos relacionados à violência de gênero. Fábio Ruas.
Essa é a 18ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, que começou a ser realizada em 2015. Durante a ação, juízes de todo o país devem priorizar o andamento dos processos envolvendo violência doméstica. A semana também prevê ações interdisciplinares para dar visibilidade ao assunto e sensibilizar a sociedade para a realidade violenta que muitas mulheres enfrentam.
Em ação ajuizada por filiado, o sindicato pode responder por prejuízos causados pelo advogado que indicou.
Esse posicionamento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um filiado ajuizou ação para cobrar do sindicato a restituição do montante levantado e retido indevidamente por advogado indicado pelo ente sindical. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a sentença, condenou o ente sindical e o advogado a pagarem cerca de R$41.000 e reparação moral de R$8.000. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do sindicato. Segundo o relator ministro Marco Aurélio Belize, configurada a relação jurídica entre sindicato e advogado, o ente sindical responde solidariamente por atos ilícitos do defensor contra o associado.
O Tribunal Superior do Trabalho concedeu a uma operadora de telemarketing de São Paulo o acesso ao sistema de investigação de movimentações bancárias para tentar receber créditos trabalhistas.
A trabalhadora alegou que, após ganhar a ação que tramitou por mais de 10 anos, não conseguiu receber os valores e tentou identificar movimentação financeira da empresa de outras formas, mas sem sucesso.
Segundo ela, com a utilização do sistema de investigação, seria possível consultar a movimentação de dados bancários e eventuais transferências de recursos a terceiros.
Os ministros do TST consideraram que o não pagamento da condenação é suficientemente grave para autorizar o uso do mecanismo.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso considerou inconstitucional uma lei que obrigava estabelecimentos a armazenar imagens de câmeras.
A norma previa multa de mais de R$900.000 para quem a desrespeitasse. Pedro Scartesini.
Pela lei, os estabelecimentos e locais com grande fluxo de circulação de pessoas seriam obrigados a manter os registros das gravações pelo período de 180 dias. Os desembargadores consideraram que essa obrigatoriedade invadia a responsabilidade do Estado e da União em manter a segurança pública dos cidadãos. Além disso, impunha à iniciativa privada um custo para manutenção dos serviços.
No Rio Grande do Norte, a justiça condenou um homem por divulgar conteúdo ofensivo contra uma mulher em grupo de WhatsApp.
A prática foi considerada crime de calúnia e difamação. Carolina Chaves.
O homem divulgou no grupo uma música em que acusava a mulher e seus familiares de terem cometido vários crimes, como desvio de verbas públicas, agressões e até mesmo assassinato. Para o juiz que analisou o caso, as acusações extrapolaram e muito a liberdade de expressão. O homem foi condenado a 10 meses e 18 dias de detenção, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Terceira dose é necessária para parte da população, segundo o representante do governo. Senadores iniciam debates sobre a reforma tributária. Redução de tributos sobre consumo de bens e serviços pode beneficiar os mais pobres. CPI ouve auditor que produziu estudo paralelo sobre mortos por Covid-19. Boa noite. A pandemia mudou de perfil e a terceira dose da vacina é estratégica, segundo especialistas ouvidos hoje pela Comissão da Covid. O governo agora analisa os imunizantes que poderão ser utilizados para o reforço vacinal e os grupos que serão considerados prioritários. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo a secretária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite, o governo já estuda quais grupos seriam mais beneficiados pela terceira dose e quais imunizantes poderão ser utilizados para o reforço.
Em determinadas faixas etárias, determinados imunizantes realmente está diminuindo essa proteção. Já estamos tomando decisões a nível de gestão, o que fazer, o planejar, o quantificar esses grupos.
Para o senador Espridião Amin, do PP de Santa Catarina, o governo deve providenciar um plano de imunização complementar. Ele lembrou da morte do ator Tarcísio Meira, que tinha o esquema vacinal completo.
Nós não precisamos esperar mais nenhuma morte nessa faixa etária para convalidar o princípio de que é preciso complementar a vacina. Temos que solicitar um plano de imunização complementar.
A pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, destacou a mudança no perfil da pandemia, com aumento de internações de pacientes já imunizados com duas doses das vacinas. Ela defendeu prioridade para pessoas acima de 70 anos, imunodeprimidos e profissionais de saúde.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que as elites brasileiras não aceitam até hoje a eleição do presidente Jair Bolsonaro e, por isso, o acusam de antidemocrático, quando, na sua opinião, é o Supremo Tribunal Federal que tem atentado contra a democracia. Marcos Rogério considera que, em um mundo ideal, Bolsonaro deveria evitar certas condutas pessoais que fogem ao politicamente correto, mas ele considera difícil exigir isso diante da atitude de instituições que ainda de forma sutil e aparentemente técnica e sofisticada lançam agressões e perpetuam ações absolutamente fora de suas atribuições.
O Supremo Tribunal Federal deixa de agir dentro dos contornos da Constituição Federal quando patrocina causas políticas, fala fora dos autos, palpita, imiscui e age na prática de atos típicos e privativos do Legislativo e do Executivo.
E o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta tarde que o diálogo entre os poderes é fundamental. Para Rodrigo Pacheco, que é também presidente do Senado, fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao país. Ele afirmou que, mais do que nunca nesse momento de crise, é recomendável a busca de consensos e o respeito às diferenças. E frisou que patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. Pacheco concluiu reafirmando que os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos. O Senado iniciou hoje uma rodada de debates sobre a reforma tributária. O foco é a proposta de emenda à Constituição número 110, que está sob análise dos senadores. Na semana passada, entidades que representam secretários de Fazenda dos estados, auditores fiscais e movimentos como o Destrava Brasil entregaram um manifesto ao Senado defendendo uma reforma ampla e justa no sistema tributário. O documento é focado principalmente na reforma dos tributos sobre o consumo de bens e serviços. Hoje, debatedores afirmaram que a reforma tributária pode beneficiar os consumidores mais pobres. Atualmente, mais da metade da arrecadação tributária está na base do consumo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O debate foi solicitado pelo relator da proposta, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Para ele, a complexidade do sistema tributário nacional tem sido um obstáculo ao desenvolvimento do país, pois 55% da arrecadação tributária estão na base do consumo. Conforme o senador, isso faz com que as pessoas com menor renda, proporcionalmente, paguem mais tributos.
Não há no planeta nenhum sistema mais perverso do que o sistema brasileiro. Tanto que aqui, muito mais da metade da arrecadação tributária está na base do consumo. Termina que paga proporcionalmente muito mais quem menos tem.
Um dos convidados foi o economista Luiz Carlos Rauli. A PEC 110 de 2019 reproduz um texto elaborado por Rauli quando ele foi deputado federal e relatou a proposta de reforma tributária na Câmara em 2018. Rauli afirmou que o modelo econômico do Brasil está declinando há 40 anos e que o grande problema é o sistema tributário, que tem mais peso sobre os mais pobres.
A prioridade para a matrícula de crianças e jovens com deficiência em creches e escolas, o apoio financeiro para a compra de botijão de gás e para a agricultura familiar, além da suspensão de inscrições no CADIN de pequenas e microempresas enquanto durar a pandemia, são alguns dos projetos que podem ser votados essa semana pelo Plenário do Senado. Saiba mais com o repórter Bruno Lourenço.
Na terça-feira, os senadores podem votar a prioridade na matrícula de crianças e jovens com deficiência em creches, pré-escolas e escolas públicas ou subsidiadas pelo Estado. Na quarta, o plenário pode aprovar projeto que pede a imediata apreensão de arma de fogo em casos de violência contra a mulher, mesmo que ela não tenha sido utilizada na agressão. Na quinta-feira, está na pauta a iniciativa do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que suspende as inscrições de débitos das microempresas e empresas de pequeno porte no cadastro de inadimplentes do governo federal durante a pandemia.
Só o pai, a mãe, chefe de família sabe quanto é difícil quando você não tem emprego, não tem como sustentar os seus filhos. Então, é fundamental que a gente possa fazer com que quem mais gera emprego, a pequena, a microempresa, tenha condições de tocar, de continuar aberta, sobrevivendo e gerando emprego.
Os senadores ainda podem votar subsídios para a agricultura familiar e para a compra de botijões de gás e a proposta de emenda à Constituição que desobriga a aplicação orçamentária mínima prevista em educação em 2020, em razão da pandemia.
E a CPI da pandemia pode ouvir amanhã o auditor do Tribunal de Contas da União, que produziu um relatório paralelo sobre mortes de brasileiros por Covid-19. E a acariação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda também está prevista para esta semana. A reportagem é de Érica Christian.
Nesta terça-feira, a CPI vai ouvir o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, autor de um documento usado pelo presidente Bolsonaro para questionar o número de mortes pela Covid-19. Na quarta-feira, poderá ocorrer uma acareação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, sobre a compra da vacina indiana Covaxin. A decisão foi criticada pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Você tirar um ministro do Trabalho, que nem sequer foi ouvido para vir à CPI para fazer a acareação, já não basta o ministro da Saúde, que teve que vir duas vezes sair do fronte de ajudar na imunização do brasileiro para vir para uma CPI politiqueira.
Na quinta-feira, presta depoimento o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que, segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vai responder também sobre o contrato da Covaxin e de outros medicamentos e insumos com o Ministério da Saúde.
Porque ele tem envolvimento também com um processo do passado, a venda de medicamentos de alto custo, que foi paga antecipadamente pelo Ministério Ministério da Saúde em 2017 que não foram entregues, num total de mais de 20 milhões de reais.
Essa é a quarta tentativa da CPI para ouvir Francisco Maximiano, que conta com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma tributária pode ser apreciada pelo plenário esta semana.
Parlamentares se posicionam contra a possibilidade de venda dos Correios.
Deputados divergem sobre aprovação de projeto de regularização fundiária.
Boa noite. José Ricardo, do PT do Amazonas, lamenta a aprovação na Câmara do projeto de lei que regulariza a ocupação indevida de terras públicas. Para o deputado, a proposta facilita o desmatamento e é um grande retrocesso, principalmente para a região amazônica.
José Ricardo relata ainda que durante visita ao interior do Amazonas, em julho, testemunhou que muitas famílias que dependem da pequena produção agrícola foram abandonadas pelo governo federal. Ele afirma que há comunidades com dificuldade para escoar a produção sem transporte escolar e sem internet.
Léo de Brito, do PT do Acre, afirma que o Brasil está na contramão do desenvolvimento sustentável e da proteção ao meio ambiente. O parlamentar lamenta a aprovação de projetos que, segundo ele, fragilizam o licenciamento ambiental e incentivam a grilagem de terras.
Léo de Brito comenta que só no mês de março o desmatamento foi 360% maior do que no mesmo período do ano passado. Com números tão ruins, o deputado acredita que o Brasil perde financiamento internacional e diversas oportunidades de alavancar o seu agronegócio.
Já Sidney Leite, do PSD do Amazonas, celebra a aprovação do projeto que facilita a regularização de terras ocupadas da União. Segundo o deputado, ao contrário do que dizem os críticos ao projeto, a entrada em vigor da proposta não resultará em aumento na destruição da floresta amazônica.
Sidney Leite acredita que somente o avanço na regularização fundiária, com controle maior sobre os nomes dos donos de propriedade, pode inverter a lógica do desmatamento e das queimadas.
Economia.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, critica o pacote de privatizações do governo federal. Segundo ele, a venda dos Correios, aprovada pela Câmara, é mais uma etapa do processo de desmonte do Estado promovido pelo presidente Jair Bolsonaro.
Camilo Capiberibe ressalta o aspecto estratégico da empresa, que cobre todos os municípios, e afirma que vender uma estatal lucrativa é um crime contra o Brasil. O deputado questiona se a iniciativa privada terá interesse em manter as operações no interior do Amapá, por exemplo, ou somente em regiões consideradas lucrativas.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, afirma que os argumentos usados pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, para privatizar os Correios, deveriam servir, na verdade, para manter a empresa sob o comando do Estado.
Segundo Leonardo Monteiro, a venda de uma estatal lucrativa e presente em todos os municípios brasileiros causará prejuízos aos cofres públicos. O parlamentar também está preocupado com o futuro dos funcionários dos Correios ameaçados de demissão.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, salienta que é incoerente vender uma empresa que registra lucro bilionário anual, apresenta grande competitividade no mercado mundial e exerce um papel estratégico para o país.
Fábio Trade teme que a privatização dos Correios eleve de forma arbitrária as tarifas e os preços das correspondências no Brasil. Na opinião do parlamentar, é um erro entregar uma empresa que se justifica pelo seu bom desempenho comercial para um setor que não tem como prioridade o bem-estar coletivo, mas o lucro.
Na opinião de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, A venda dos Correios é mais uma ação do governo federal na trajetória de desmonte das instituições públicas do país. Segundo ele, ao contrário do que alega o Planalto, a privatização da estatal não será benéfica para os mais pobres.
Daniel Almeida afirma que a venda dos Correios vai aumentar o desemprego e evitar que a empresa continue prestando um serviço de qualidade à sociedade brasileira.
Paulo Guedes, do PT Mineiro, lamenta o crescimento da fome e do número de desempregados no Brasil. O deputado pede que o Congresso Nacional vote propostas relacionadas à crise que afeta o país.
Segundo Paulo Guedes, enquanto a população come ossos de boi e farelos de arroz e feijão, a Câmara prefere pautar projetos sobre voto impresso nas eleições a discutir propostas relevantes.
Desenvolvimento Regional.
Joênia Wapchana, da Rede, critica o projeto que exclui a área urbana da sede do município de Pacaraima, em Roraima, da terra indígena São Marcos. A parlamentar afirma que a proposta fere cláusula pétrea da Constituição, que garante aos indígenas o direito à demarcação de suas terras.
Joênia Wapchana explica que a Assembleia Legislativa de Roraima criou o município de Pacaraima já dentro de São Marcos, 4 anos após a consolidação do território indígena por meio de decreto publicado em 1991.
Cássio Andrade, do PSB, pede ajuda ao governo federal para que 12 mil moradores da Vila Eletronorte, no município de Tucuruí, no Pará, não sejam despejados por causa da privatização do serviço de energia elétrica do estado.
Cássio Andrade argumenta que algumas famílias vivem no local há mais de uma década. O deputado pede que o governo federal encontre uma saída para o impasse e lembra que os moradores, caso não possam permanecer na vila, têm preferência na venda das casas.
Bongás, do PT, critica a venda da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul e a possível venda de outras estatais gaúchas. O deputado acusa o governo estadual de promover uma liquidação do patrimônio público.
De acordo com Bongás, o governo Eduardo Leite prometeu durante a campanha eleitoral que não venderia a Companhia Rio Grandense de Saneamento, mas enviou recentemente à Assembleia Legislativa projeto que autoriza a privatização da empresa.
Luiz Lima, do PSL, visitou os 92 municípios do Rio de Janeiro e declara que o noroeste do estado é a região mais esquecida pelo poder público.
Luiz Lima solicita ao governo estadual que promova melhorias para a população local, principalmente nas estradas e rodovias.
Alice Portugal, do PCdoB, destaca a inauguração de uma série de obras de infraestrutura no município de Caetanos, na Bahia, com a coordenação da Secretaria do Desenvolvimento Rural.
Alice Portugal ressalta que nos últimos anos tem destinado recursos de suas emendas parlamentares para as comunidades daquele município. De acordo com a parlamentar, também foram entregues equipamentos de saúde e kits UBS para atender ao centro de saúde da cidade.
Otávio Leite, do PSDB, registra a eleição de José Antônio Nascimento Brito para a presidência da Associação Comercial do Rio de Janeiro. O parlamentar apoia as metas da entidade para 2022, como as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna e dos 30 anos da Rio 92.
Otávio Leite também elogia o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pela decisão de reivindicar a ampliação do fornecimento de vacinas para o estado. O parlamentar pede que o Ministério da Saúde considere o Rio de Janeiro um ponto estratégico para conter o avanço da variante Delta.
Alexandre Padilha, do PT, concorda com a decisão da Câmara Municipal de Araraquara, em São Paulo, que rejeitou o pedido de impeachment contra o prefeito Edinho Silva. O deputado considera que o pedido é uma tentativa clara de criar um conflito político e de atrapalhar o combate à pandemia na cidade.
Alexandre Padilha analisa que, no lugar de gerar uma crise política, os parlamentares que defenderam o afastamento do prefeito deveriam trabalhar em busca de recursos para o fortalecimento e desenvolvimento da saúde pública do município.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, exalta a administração de Fernando de Noronha pelo avanço na imunização contra o coronavírus. A população da ilha já recebeu as duas doses da vacina.
Felipe Carreiras também elogia o plano de retomada da economia elaborado pelo governo do estado de Pernambuco. O deputado esclarece que o programa receberá um aporte de 5 bilhões de reais para obras estruturais e deverá gerar cerca de 130 mil postos de trabalho.
Saúde.
O presidente da Frente Parlamentar das Cirurgias Eletivas, Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, pede apoio do governo para zerar a fila de espera para esse tipo de procedimento. O deputado explica que a pandemia piorou o tempo de espera dos pacientes.
Emidinho Madeira salienta que uma pessoa sem plano de saúde costuma esperar 4 anos por uma cirurgia ortopédica, por exemplo. Ele sugere ao governo o lançamento de um programa nacional para cirurgias eletivas e garante sua parceria na organização e no desenvolvimento do projeto.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, defende a aprovação de projeto que prevê que o remédio Zolgensma, um dos mais caros do mundo, seja fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Autor da matéria, ele ressalta que o medicamento é usado no tratamento da atrofia muscular espinhal, AMI, doença rara que atinge crianças.
Celso Maldaner celebra o parecer favorável ao projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, mas pede urgência na realização de audiência pública sobre o tema. Ele afirma que a aprovação do projeto dará o mínimo de dignidade aos jovens acometidos pela atrofia muscular espinhal.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, é autor de projeto que cria uma pensão especial para crianças que perderam os pais por causa da Covid-19.
Darcy de Matos explica que a proposta visa a destinação de meio salário mínimo para a família que tenha um filho órfão por causa do coronavírus e um salário mínimo para a família que possui 2 ou mais filhos.
Esporte.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, destaca a importância do programa Bolsa Atleta, criado durante o governo Lula para o desempenho do país durante as Olimpíadas. De acordo com o deputado, cerca de 80% dos medalhistas brasileiros recebem o benefício.
Zeca Dirceu também cobra do governo Bolsonaro mais investimentos no esporte. Ele critica o fim do Ministério do Esporte, que foi transformado em Secretaria do Ministério do Turismo, e afirma que não há, atualmente, políticas públicas que estimulem a prática esportiva entre jovens, adultos e idosos.
Reinaldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, afirma que foi agredido verbalmente pelo vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolph Rodrigues, por ter gravado um vídeo em que critica a atuação da comissão. O deputado acusa o senador de tentar intimidá-lo, chamando a polícia legislativa para retirá-lo da sala.
Reinaldo Stefani Júnior pede que a Câmara faça uma queixa formal contra o senador Randolph Rodrigues. Na opinião do deputado, o político agiu com prepotência e arrogância. O deputado reforça sua opinião de que a CPI da pandemia presta um desserviço ao país.
Samuel Moreira, do PSDB, repudia a fala do presidente Bolsonaro sobre o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falecido em maio deste ano. O presidente afirmou que Covas teria fechado a cidade e logo em seguida ido ao Rio de Janeiro assistir um jogo de futebol.
Segundo Samuel Moreira, Bruno Covas sempre foi reconhecido por sua integridade moral, caráter e correção no meio político. Na visão do deputado, a fala do presidente foi um ato desumano porque atacou uma pessoa sem condições de defesa.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, também critica as declarações de Jair Bolsonaro dirigidas ao ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falecido este ano. Segundo ele, atacar uma pessoa que já morreu é desrespeitoso e covarde.
Segundo Marcelo Nilo, a postura do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia tem sido lamentável.
Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defende a aprovação da chamada PEC da segunda instância. Ele avalia que a mudança vai impedir que poderosos corruptos adiem suas condenações durante décadas.
Autor da proposta, Alex Manente, diz que a prisão em segunda instância tem o objetivo de tornar o processo judicial mais célere, sem deixar de garantir que todos os requisitos de presunção de inocência sejam cumpridos até o julgamento do mérito e das provas.
Votação.
Esta semana, o plenário da Câmara deve continuar a votação de regras eleitorais. Também está prevista a votação da primeira parte da reforma tributária, que inclui mudanças no imposto de renda. O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre a pauta de votações.
Nesta semana, a pauta da Câmara prevê a votação em segundo turno da PEC que altera regras eleitorais. Na votação em primeiro turno, um amplo acordo permitiu a aprovação do retorno das coligações para as eleições de deputados e vereadores, que tinham sido proibidas a partir das eleições municipais de 2020. Foi mantido o sistema proporcional nas eleições para os legislativos e criado um mecanismo para incentivar a candidatura de mulheres e negros. Estão previstos dois destaques no segundo turno, mas a matéria não deverá enfrentar maiores obstáculos para sua aprovação. Situação diferente é prevista para a votação da primeira parte da reforma tributária. O projeto que altera regras do imposto de renda vem sendo bastante negociado, mas um consenso nessa matéria é muito difícil, como reconheceu o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
O Brasil todo quer reforma tributária, mas na hora que chega a discussão, a reforma tributária boa é a do vizinho. Coisa mais fácil do mundo é fazer conta. Agora conta com lógica. Não existe uma conta que tenha um lucro de 6 bi num papel e um prejuízo de 14 ou 16 no outro. Não vai se chegar a um consenso nunca com relação à conta quando não se tem boa vontade de sentar e fazer a coisa com mediação. O deputado Celso já atendeu a todo mundo dezenas de vezes, mas tem um determinado momento que o texto chega e que não há como avançar. Não há como fazer, porque a arrecadação, numa reforma neutra, nós não podemos abrir mão de conceitos. Você não pode aumentar 0,5% ou baixar 0,5%. Foram feitas concessões para o Simples, foram feitas para concessões para empresas e microempresas de lucro presumido, foram feitas concessões no imposto de renda de pessoas físicas, com isenção de mais de 16 milhões de brasileiros que aumentaram a faixa de isenção. Está se diminuindo o imposto de renda de pessoa jurídica, está se instituindo no Brasil, pauta da esquerda, taxação de lucros e dividendos, coisa que não existia no Brasil. Mais de 20 mil brasileiros recebem anualmente 330 bilhões sem pagar um real de imposto nesse país. É por isso que quem ganha pouco, quem é assalariado, paga muito. E esse texto está no conceito certo.
A oposição é a favor de alguns pontos da proposta, como a taxação de lucros e dividendos, mas promete lutar para derrubar alguns itens. É o que explica o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia.
Não haverá consenso entre os partidos que apoiaram a retirada de pauta para pautar o projeto na próxima terça, tanto aos que, como os partidos da esquerda, da oposição, querem reduzir a tributação da classe média, da micro e pequena empresa, dos trabalhadores assalariados, das trabalhadoras assalariadas, e tributar aplicações financeiras de grandes empresas, como aos que querem reduzir essa tributação sobre grandes empresas. Portanto, dificilmente haverá consenso, mas é possível o relator reduzir as divergências e termos um número menor de destaques e, eventualmente, nós da oposição termos êxito na aprovação de uma reforma tributária progressiva, tributando renda e patrimônio, botando os muito ricos para pagar imposto e os trabalhadores, as trabalhadoras e a classe média para pagar menos.
Você acompanha todos os debates e votações pelos canais de comunicação da Câmara dos Deputados, rádio, TV, YouTube, redes sociais e pelo aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU realiza entre os dias 25 e 27 de agosto o ciclo de debates sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é discutir os desafios e dificuldades na implementação do novo arranjo normativo. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação é constituído por três normativos que foram aprovados para corrigir entraves e melhorar os resultados das iniciativas públicas voltadas ao tema. O ciclo de debates contará com 6 painéis e terá transmissão pelo canal do TCU no YouTube. A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, participará da abertura no próximo dia 25 às 9 horas da manhã. Para conferir a programação completa, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.